Saudações, magos e feiticeiras! Aqui é o Paladino e hoje chegamos para mais um Spellcast com outro convidado super especial. E eu falo que todo nosso convidado é super especial, mas fazer o quê se a comunidade do RPG é toda maravilhosa, cheia de pessoas incríveis, não é mesmo?
Ah, tô me sentindo honrado aqui, viu? Não tava preparado pra isso.
Aqui é a Levite, e hoje, nesse começo novo dessa temporada nova que a gente tem no Spellcast, nós trouxemos um amigo pra conversar um pouquinho com a gente, o Cas, do Terra dos Mundos. Fale um pouquinho.
E aí, galera? Eu sou o Cas, mais conhecido como Cas, né? Tô ali à frente do canal Terra dos Mundos, que é um canal de YouTube e de Twitch dedicado ao RPG, né? Nosso carro-chefe ali são streams de jogos e tal, mas a gente também tem uns bate-papos e tal. E tô aí, né? Pra falar de RPG. Sempre disposto a falar de RPG, então me chamem mais pra falar de RPG e tamo aí.
E hoje, Levite, você que agitou este programa, conte-me mais sobre o tema de hoje. Que é um tema muito interessante, acho que esse é um podcast que vai ser muito interessante.
Então, eu fiquei um pouco surpresa, pra quem não sabe, eu tô jogando uma mesa com o Terra dos Mundos, com o Caso, ele tá mencionando pra nós. Provavelmente quando esse cast sair, ela vai estar terminando ou já vai ter terminado, então deem uma olhadinha lá no YouTube do Terra dos Mundos e assistam as lives, os vídeos de Kids on Bikes, porque a campanha tá fora pra caralho, mas tudo bem, não é hora do jabá. E uma das coisas que surgiu essa semana, um comentário que surgiu essa semana naquela mesa, foi sobre background de personagens, histórias de personagens sem dimensão, bidimensional e tridimensional. Então, Cas, eu queria saber um pouquinho de ti. Tu poderia explicar um pouquinho sobre teu ponto de vista sobre esses tipos de personagem?
Claro, claro. Poderia sim. Bom, recentemente eu assisti um vídeo do Matt Colville. Quem não conhece, ele tem um canal no YouTube sobre RPG, é um canal gringo. Ele é bem, bem popular, assim, na comunidade de RPG. Ele fala mais de D&D, mas ele acaba abordando vários temas que são comuns para qualquer jogo. E um dos últimos vídeos dele, pelo menos enquanto a gente tá gravando aqui, foi sobre roleplay. E antes de falar de roleplay, essencialmente, ele começa dando uma introdução falando de background. E ele começa a definir os personagens pela quantidade de dimensão que ele tem. Ele falou que divide em dois, basicamente em dois, né? Um personagem que seja unidimensional, tridimensional. Ele coloca um terceiro meio de zoeira, assim, que seria zero dimensão. Personagem sem dimensão nenhuma, né? Mas o que seria isso, né? O que seria esses personagens? Então, um personagem unidimensional seria um personagem que ele tem apenas um traço marcante. Talvez ele seja uma voz, um nome ali, um background simples e um traço muito marcante. E por experiência própria, eu acho que a maioria dos personagens de RPG que a gente vê, ele é unidimensional. Ele só tem um traço. A Gabi pediu para eu citar exemplos, então vou citar um bem famoso. Se a gente pegar o Darth Vader no episódio 1 e 2... 1 e 2 não, desculpa, né? É o 1 e 2 da trilogia clássica. Ele é um personagem unidimensional. Ele é aquilo, é um cara que você sabe que é poderoso, ele tem uma voz foda e todo mundo tem medo dele, mas ele não tem muita profundidade nos dois primeiros filmes. Aí, a partir ali, mais ou menos do final do segundo e o terceiro, aí sim ele se transforma num personagem tridimensional, que a gente conhece, que virou essa mania na cultura pop. E então no RPG normalmente a gente só tem personagens, só tem não, mas a maioria deles é isso, só tem um traço marcante e é divertido, é bacana, eu me divirto muito interpretando os personagens assim, só que ele acaba não tendo profundidade.
E uma coisa que eu percebo também é que por a gente ter nós que jogamos bastante RPG, vamos de uma mesa ou outra, até mesmo várias mesas com o mesmo grupo, eu consigo ver bastante que, na maioria, em uma maioria de vezes, eu digo isso até falando por mim mesmo, algumas coisas que já aconteceram, a gente acaba simplificando algumas coisas e fazendo um personagem só pra ir jogar, como se fosse aquela questão de só ir e rolar dado, né, sem se preocupar com a história. Então eu acho que isso, às vezes, muita gente acaba pensando mais assim e fazendo o personagem mais...
eu acho que nesse caso que você citou esse exemplo, eu acho que é o que ele diz que seria um personagem com zero dimensão. É um personagem que ele só é um apanhado de... É um nome, é uma raça, é uma classe, é uns stats ali... E é isso, tipo, a gente faz às vezes um personagem com um shot ali de última hora, e também é ok, é bacana, mas quando a gente vai interpretar esses personagens, um personagem que não tem nenhuma dimensão, é muito difícil, porque a gente não tem uma base sólida, um lugar pra partir daí. Mas terminando, né, a explicação, aí ele fala do personagem de três dimensões, e aí já seria um personagem muito mais completo, que ele tem seus porquês, tem seus dilemas, ele tem sua motivação, e normalmente, pelo menos na minha experiência, essas três dimensões elas vão nascendo ao longo do jogo. Dificilmente as pessoas já chegam com esse tipo de personagem pronto na mesa, porque é muito difícil aproveitar de cara, e exige uma campanha um pouco mais longa, assim. É difícil numa one shot ou em duas, três sessões. Mas basicamente a explicação é isso. Que eu peguei ali desse vídeo aí do Matt Cove.
É interessante a gente ver, porque a gente joga bastante RPG. Eu dei uma parada agora, mas tanto eu quanto a Gabi, imagino que você também já estiver em várias mesas, como a gente produz conteúdo, a gente está sempre em várias mesas de vários canais, etc, até do nosso, do Bumper 2, a gente está bastante também. E é aquele negócio, a gente vai fazendo várias campanhas, vários joguinhos ali, não campanhas, mas assim, one-shots ou three-shots, etc, e a gente realmente não dá tanta importância para os nossos personagens. Eu, pelo menos, não dou isso. Eu faço o conceito dele e falo, hoje eu quero jogar com um personagem assim, desse estilo e tal. Mas eu não vou atrás fazer o background dele, não, sabe? Não, eu tento colocar ele na história, mas pra aquela one shot, assim, sabe?
Sim.
Você não vai ter o trabalho de fazer um personagem com uma profundidade pra uma campanha que você sabe que não vai durar. Ou você tá tão cansado de fazer personagem sempre que você faz meio no automático, sabe? Eu, pelo menos, sinto isso.
Eu concordo total com você, e assim, pelo menos eu, se eu posso chamar isso de um método, eu gosto que o personagem ele vai meio que nascendo durante o jogo. Talvez eu, assim como você falou, eu só vá pro jogo com um conceito muito básico, uma coisa muito, muito básica, e ao longo do jogo ele vai ganhando profundidade, né? Ou não, porque às vezes não, simplesmente não rola. Mas eu, pelo menos, eu tenho a dificuldade de... eu não sei se isso é pretencioso da minha parte, mas entrar no personagem logo de cara. Assim, início de campanha, eu tô muito cru ali. Aí, à medida que eu vou jogando, eu vou meio que descobrindo aquele personagem que eu tô jogando. Não sei se funciona assim pra vocês também.
É como se você fosse conhecendo o seu próprio personagem ao longo do tempo, né?
Exatamente.
Eu sinto bastante isso.
Exatamente.
Como eu disse em outros momentos, pra mim, que eu falo brincando, né, que em alguns jogos eu demorei uma temporada pra entrar no personagem, então é a mesma coisa.
Mas quando, na hora que você entra, tudo fica muito mais fácil, né, a parte do roleplay, você consegue soltar mais, etc, eu acho interessante isso.
E eu queria acrescentar, né, ele dá, o Matt Cove, ele dá essa base e depois ele faz uma diferença ali de roleplay. Ele coloca nesses termos, que é o seguinte: ele considera que existem dois tipos de roleplay. Um com R maiúsculo e um com R minúsculo. E o que seria cada um deles? Com R minúsculo é simplesmente você talvez agir como você agiria, assim, você toma a melhor decisão dentro daquela situação, sem levar em consideração o que o seu personagem faria. Já o com R maiúsculo seria você tomar atitudes dentro do jogo, tomar ações ali, levando em consideração o que aquele personagem faria, quais são as motivações dele, quais são os dilemas morais dele, por que que ele tomaria tal decisão, e aí você leva sempre isso em conta para agir como ele. Então seria um exercício de empatia, né, nesse sentido de você interpretar dessa maneira. Ele até brinca, ele fala assim, é legal fazer vozes, criar trejeitos, né, fazer essa coisa exagerada. Eu também curto, acho que é bem bacana. Até na mesa do Nopper que eu joguei de Call of Cthulhu, era um personagem assim, que era bem exagerado. Mas ele falou, não necessariamente isso é um bom roleplay, por mais que acabe impressionando. Principalmente a gente que faz as coisas públicas, né, e a gente tem essa reação do público. Eu vejo tanto no canal lá no TR, quanto os outros canais que eu sempre acompanho ali, as pessoas reagem muito, costumam reagir muito bem a esse tipo de personagem, que ele tem uma interpretação mais exagerada, extravagante. Mas não necessariamente isso é um bom roleplay, porque o bom roleplay, isso eu concordo total com o Covil, ele tem que partir dessa motivação do personagem. Então, o que que esse personagem faria naquela situação, saca? Por que que ele tá tomando essa decisão? Quais dilemas internos ele tem pra seguir um caminho A ou B? A gente tem um clássico paladino, que o paladino ele sempre quer fazer o bem, mas e quando ele tem que fazer o bem, mas isso também tá causando mal, ou ele tem que fazer algo ruim pra causar um bem maior? Então esses dilemas que vão construindo um bom roleplay, né?
Exatamente. E ter consistência também, né?
Com certeza.
Se você age de uma forma numa situação, você não vai... Você tem que manter aquela personalidade, né? Não pode se agir de uma forma numa situação e depois em outra se fazer outra coisa completamente diferente, que não levando em conta o que você já tinha feito antes.
Exato. Eu acho que até você pode fazer algo completamente diferente, mas isso tem que ter um porquê. Talvez tenha um arco de crescimento do personagem. Então, talvez no começo da campanha você tenha uma situação ali, que você tomou uma decisão A, e aí depois você tem uma situação muito similar que você tomou uma decisão totalmente contrária. Mas por quê? Porque aquele personagem, ele mudou, né? Eu acho que uma coisa que eu curto muito no RPG, é claro que nem sempre isso acontece, mas quando existe esse crescimento de personagem, não de level, não de ele ficar mais forte, isso é natural na maioria dos jogos. Mas teve essa mudança. Não é o mesmo personagem que começou a campanha, é o que termina, saca? Eu não sei se vocês curtem isso. Eu acho uma das paradas mais legais no RPG é quando tem esse crescimento. Porque quando acontece no RPG, eu acho que ele é muito orgânico, muito natural. Diferente de um livro, né? Que você tem um autor que tá escrevendo, de propósito faz isso.
Sua magia top.
Eu já queria linkar, na verdade, eu tava o RPG, porque assim, eu escrevo histórias há muito tempo, tipo, desde antes de eu realmente começar a jogar RPG, que eu só sabia o que era RPG, eu já escrevia. E aos poucos, tipo, vendo agora, pensando nesse lado que a gente trabalha, que a gente é criador de conteúdo, que a gente faz coisa pros outros verem e pros outros gostarem da gente, eu comecei, por mais que o RPG seja uma criação conjunta, eu comecei a ver muito disso, de formas, tanto pra personagem quanto pra narrativa, quando eu vou mestrar alguma coisa, quando tenho que fazer a preparação de mesa mesmo, muita coisa parecida. Muita coisa que dá pra levar pro mesmo lado, que querendo ou não, tipo, no caso, a minha opinião, é que tem que cativar pela história, certo? Mas o que que tu acha, Cass, sobre a importância desses personagens entre tanto bidimensional, unidimensional quanto tridimensional, a importância deles chega a facilitar a vida do mestre? Tipo, ele dá mais emoção pessoal pra história? Ele chega a aprender mais no jogo, vendo, claro, do ponto de vista agora de streamer, né, no caso, de criador de conteúdo.
Bom, eu acho que todos os tipos, eles têm sua validade, mas qual que é a importância de cada um deles? Eu acho que quando você tem personagens tridimensionais no jogo, quando eles vão ganhando essa profundidade, ele facilita, sim, o trabalho do mestre, porque... os jogadores, eles têm mais domínio do mestre, dos seus personagens, e o mestre tem mais domínio de que lado levar a história. É muito mais fácil você gerar um engajamento, gerar uma imersão com personagens tridimensionais. Digamos assim, um personagem de sem nenhuma dimensão, dificilmente ele vai, o jogador vai se preocupar muito com ele, saca? Se você colocar ele num perigo, se você colocar ele num dilema moral, o jogador tende a tomar a melhor decisão que ele precisa para sair daquilo. Enquanto que um jogo com personagens mais profundos, ele vai agir como o personagem dele faria. Então é muito mais fácil para o mestre, e para a gente que faz conteúdo, que quer esse engajamento do público, eu acho que também o público sente isso. Então o público engaja mais na história, ele se importa mais com o personagem. Eu acho que, claro, tem considerando suas devidas proporções, mas é quando você vê um filme, uma série, que tem uma boa atuação, que tem personagens que você se importa, e tem aquela série, o filme, que você simplesmente não se importa muito com o personagem, você assiste meio que só pra passar o tempo, você não se envolve tanto com a história. Então, nesse lado, eu acho que ter profundidade é bacana. Mas, assim, queria deixar claro que não é obrigatório assim, pra você ter boas sessões de RPG, pra você se divertir jogando. Mas eu acho que é um extra muito legal.
Você acha que ter, tipo, mais que um personagem tridimensional, mas, enfim, se todos os personagens da mesa forem dizer tridimensionais, você não acha que fica muito pesado pro mestre? No sentido de... Por exemplo, se eu crio um personagem que chega nesse nível de detalhamento, eu vou querer que o background dele seja explorado na campanha, porque eu investi o meu tempo pra ter aquele background. Pode ser meio babaca o que eu tô falando, mas eu penso assim, um pouco, né?
Eu acho que você... desculpa, concluí.
Eu ia fazer a pergunta, né? Você acha que isso não pesa um pouco pro mestre?
Cara, eu acho que sim, eu acho que você tem razão, porque eu acho que esse investimento que você colocou não é só tempo do jogador ter feito aquele background. Às vezes aquele, eu pelo menos gosto de jogar assim, né? Eu não faço backgrounds muito elaborados e eu vou fazendo ele meio que sob demanda. Só explicando rapidamente, seria... meio que descobrindo durante o jogo qual que é o background daquele personagem. Então tem coisas que eu não defini porque não eram relevantes. Meu personagem tem pai, tem mãe? Bom, no começo do jogo isso não é relevante, mas em algum momento pode ser, e aí eu defino. Ele tem pai, tem mãe, enfim. Então vou fazendo esse background durante o jogo. Então necessariamente eu tenho um gasto de tempo muito grande, um trabalho. Mas com certeza, quando um personagem chega a ser tridimensional, eu acho que você tem um investimento emocional com aquele personagem. Cito até o exemplo da Gabi, que tem uma tatuagem da personagem dela. É óbvio que...
Eu ia deixar isso pro final, mas tudo bem.
Cara, assim, você tem todo um investimento naquele personagem. Agora, isso dá mais trabalho pro mestre? Eu acho que sim, mas por outro lado, eu acho que é prazeroso também. Se for uma campanha longa, eu acho que facilita as coisas, porque numa campanha longa você não precisa focar toda hora em todos os personagens. Então você pode ter sessões que talvez o seu personagem tenha mais destaque, na outra sessão pode ser o personagem da Gabi tenha mais destaque, e a gente pode ter um arco que é sobre o background de fulano, de ciclano. Então eu não vejo assim um aumento tão grande de trabalho. Agora, se você está fazendo um jogo muito curto, certamente tem muitos personagens com profundidade, nem todo mundo vai aproveitar. Essa é a verdade. Mas eu acho que é difícil, né, num jogo curto ter isso. Cara, eu acho assim, por melhor que seja você jogar com um personagem desse, você agir como ele agiria, a gente não pode usar isso de pretexto para estragar o jogo ou dificultar o jogo de alguma maneira, propositalmente. Eu acho que tem um limite aí entre você agir como seu personagem agiria. Esse limite é o jogo, né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter essa mentalidade que, olha, eu tenho o meu momento de destaque como jogador, fulano tem o momento dele e o mestre também tem o momento dele. Então, se esse personagem, por melhor que seja o personagem, por mais grandioso que seja bacana, ele não pode estar acima do jogo, da mesa, da história que tá todo mundo construindo junto. Tem até um exemplo que aconteceu no TEAR, numa campanha que é bem popular no nosso canal, uma das mais populares, talvez a maior, que a gente jogou a campanha de Curse of Strahd, né, que é aquela campanha oficial do...
Linda!
Muito legal, uma adoro essa campanha.
Linda, eu amo essa campanha.
A campanha foi muito maneira, a gente jogou 32 sessões, né, pra finalizar ela. E tem um encontro que ele é bastante... Se você for procurar informações sobre essa campanha nos fóruns e tal, tem um encontro que ele é muito famoso, porque quando os personagens passam por esse encontro, eles estão abaixo do nível pra ser um desafio razoável. É um encontro que tem muita TPK nesse encontro. Assim, é bem comum os relatos de meu grupo inteiro morreu nesse encontro, que é umas bruxas que tem.
Então, as três bruxas. Conheço isso, muito bem.
Do moinho, exato. Então a gente foi, entrou nesse moinho e, tipo, até então todos os desafios tinham sido fáceis até, a gente venceu com certa facilidade, então a gente entrou nessa vibe ali, né, nesse moinho, né, todos os jogadores. E aí a gente tomou um pau, assim, a gente apanhou demais, e aí a minha personagem fugiu e dois personagens ficaram capturados ali, né. Então ficaram dois personagens livres e dois presos. A sessão seguinte foi uma sessão meio de resgate e isso, né? Foi tipo uma missão de resgate. Aí quando a gente resgatou esses dois personagens que estavam presos, eles quiseram voltar pra salvar umas crianças. Só que era o seguinte, as bruxas realmente eram muito mais fortes que a gente. Não, assim, matematicamente era impossível a gente derrotar as bruxas, porque elas tinham resistência à arma comum, um monte de resistência, a gente nem dava dano nela, quando acertava não dava dano.
E as três juntas tinham força a mais.
Isso, formam o Coven, e elas têm magias poderosas como raio, que matava a gente muito facilmente. Então, eu como jogador, ali pensei, cara, eu tenho que sair fora, porque essas bruxas não tem como derrotar. E dois dos jogadores falaram, não, meu personagem salvaria essa criança, que era um guerreiro e um paladino.
Sempre o paladino.
E eles ficaram lá. E eles ficaram lá. E um dos personagens quase morreu. E eu fiquei, tipo, isso dá pra ver no vídeo, eu fiquei bravo mesmo. A gente teve até uma DR depois do jogo. E aí eu falei, galera, por que, que vocês ficaram? Não tem sentido ficar lá. Tipo, não tem como derrotar as bruxas, a gente só ia morrer. Aí eles falaram, não, mas o meu personagem faria isso. Eu falei, tá, tudo bem, seu personagem faria isso, beleza. Mas a que ponto vale essa justificativa do seu personagem fazer isso e a gente gerar um TPK que não vai ser divertido pra ninguém só pra você seguir algo que você acredita que seu personagem faria? Não seria muito mais interessante o seu personagem recuar e depois ter um dilema, falar, caramba, eu deixei aquelas crianças pra trás, eu não fiz nada, eu fui fraco, eu tive que fugir. Então, eu acho que tem que ter um certo limite aí, eu me delonguei bastante, mas acho que tem um certo limite que ainda assim é um jogo, e ainda assim todo mundo tem que se divertir, todo mundo tem que passar um tempo bacana ali, jogando, seja o mestre, seja os outros jogadores. Você não pode colocar o seu roleplay à frente de ninguém, de nada, saca? Eu acho que tem esse limite que deve ser respeitado, assim.
É, como eu sempre digo aqui no Spellcast, jogar RPG é também aprender a lidar com pessoas. Então você Sim. tem que deixar o seu amiguinho jogar também, né? Tem que dividir a diversão com os outros, né?
Exatamente.
Ainda mais a gente que... Volto bater na tecla de produzir conteúdo. A gente tá começando com esse negócio de stream. A gente vai começar com a nossa campanha agora. A gente tem que mudar a nossa mentalidade de... Ah, uma coisa é a gente jogar nós aqui. Se... rolar um TPK aqui, bom, vamos ficar tristes, mesmo a gente gostando muito dos personagens, etc, já aconteceu comigo, inclusive nesse encontro das bruxas aí, perdi um personagem muito querido, ele era um paladino, e eu entendo muito bem essa história,
então... Então, gente, em uma realidade alternativa, aquele paladino que ficou pra trás, era o Luigi.
Cara, eu entendo, assim, se faz sentido que o paladino fala, não, eu tenho que ficar. Mas a que preço? E talvez pensar nesse sentido. Ok, Olha só, qual que é a realidade aqui? Eu já sei que eu não consigo derrotar essas bruxas, eu sei que tentar salvar essas crianças vai ser totalmente em vão, não vou conseguir salvá-las e vou morrer. E provavelmente vou levar outros jogadores comigo. Não seria muito mais interessante meu personagem recuar e depois ficar com aquilo na cabeça? Porra, deixei as bruxas. Pensa no drama que nasce de uma situação dessa. E às vezes você toma esses desvios, que nem você falou, de ser coerente. Às vezes, acho que aí é um ponto bacana, assim, ó, meu personagem não tomou uma atitude tão coerente com o background dele. Mas por quê? Teve um motivo, saca? E como que isso constrói o meu personagem? Como que o mestre depois utiliza isso contra mim, entre aspas, né? Eu acho que daí surgem várias situações que podem ser muito legais, tá ligado? Inclusive de roleplay, seu personagem pode ficar atormentado, pode querer vingança com aquelas bruxas, querer ficar mais forte, ele pode ficar imprudente depois disso, porque ele quer ficar tão, tão forte que pra vingar aquilo. Então tem várias situações que podem se desdobrar disso.
Um paladino clérigo vai ter que correr atrás da penitência, né?
Exato.
É isso, né? Então, voltando, só terminando meu raciocínio. A gente ainda que é produtor de conteúdo, isso eu não sei se é tão legal pra alguém assistindo, né? Eu sei que a gente tenta ao máximo, pelo menos aqui no Spellcast, a ideia é aparecer uma mesa mesmo, mas a gente tem que pensar que a gente tá fazendo isso pra um público, né? Será que o público vai achar legal alguém, tipo, ter um TPK ou alguém perder um personagem e aí vai ter que se acostumar com outro personagem, entendeu?
Sim, eu acho que são pontos interessantes.
Então tem que. Não pode ser nem 8 nem 80, né? Tem que achar um meio termo entre a sua interpretação e o bem-andar da campanha. Acho que é mais ou menos isso que a gente pode concluir, né?
É, com certeza. Eu acho assim, independente de estar na stream, você tem que pensar em todo mundo. Mas, como você disse, estar em stream tem um peso a mais. Você está entretendo as pessoas também. Aquilo não é só um jogo, aquilo também é entretenimento. Pessoalmente, eu não costumo pautar tanto as minhas decisões e se o público vai gostar ou não. Eu tento agradar ali as pessoas que estão jogando comigo e eu acho que, por consequência, acabou agradando quem está nos acompanhando, né? Mas eu acho que é uma preocupação válida, saca? Porra, será que a gente tava, na época, a gente tava, sei lá, no episódio 7 ou 8, a campanha tava indo muito bem, tava ficando muito popular, a gente tava ganhando muitos inscritos. Pô, será que vale a pena arriscar tudo isso pra você depois falar assim, mas eu fiz o que meu personagem faria? Sei, né? São coisas que acabam pesando quando você produz conteúdo.
Sua magia é top.
Você acha que tem sistema que ajuda você a desenvolver o background? Ou isso é uma coisa independente de sistema, assim?
Cara, eu acho que sim. Acho que com certeza tem jogos que te ajudam nesse sentido. Eu diria que quando um jogo ele tende mais pro narrativismo, as mecânicas dele tendem a ajudar nesse sentido. Eu vou usar agora que a gente tá jogando o Kizombai, que a Gabi comentou mais cedo. Esse jogo, ele tem uma criação coletiva, tanto do cenário quanto dos personagens. Então é muito fácil os personagens, os jogadores amarrarem o background dos seus personagens com a própria história do cenário. E ele tem outros elementos que eu acho que ajuda a construir esse background, ajuda a construir profundidade no personagem, que ele tem alguns elementos como motivação. Então você tem que colocar o que motiva seu personagem, você tem que colocar o medo, qual que é o maior medo desse personagem, e você tem a mochila, né? A mochila é tanto de itens físicos, né? O que você carrega na mochila? Lanterna, isqueiro, corda? Quanto que você carrega de bagagem emocional? Então, o que você carrega na mochila? Eu carrego mimado. Meu personagem foi mimado. Então, tem todos esses elementozinhos que sozinhos eles são muito pequenos, mas quando você soma todos eles, eles te ajudam a construir um background muito bacana pro seu personagem, que é integrado. E isso que eu acho que os jogos narrativos fazem muito bem. Eles acabam integrando o seu personagem com o personagem das outras pessoas. É claro que não todos os jogos, mas você pega um D&D, você pode construir personagens totalmente independentes ali, né? Você pode chegar todo mundo pra sessão tendo feito o personagem uma semana antes, ninguém sabe quem vai jogar com o quê, e tudo bem, dá pra jogar. E alguns jogos mais narrativos, eles amarram muito bem essa relação entre os personagens, saca? Tipo, o que que o fulano significa pro seu personagem? O que que o ciclano significa pro personagem? Qual que é a relação? Eles são amigos? Eles se odeiam? E tudo isso eu acho que ajuda a construir. E muitos jogos têm isso no próprio sistema, saca? Nada te impede de fazer isso no D&D, em jogos clássicos. Mas esses jogos, obrigatoriamente, pra você jogar eles da maneira correta, você tem que fazer isso. E eles te ajudam, saca?
É que justamente eu vou começar agora uma campanha de Pendragon, mas não sei se você já ouviu falar.
Coisa de nome, eu nunca li, mas esse é bem pesado, né?
Ele é bem pesado, é bem mecânico, mas ele ajuda muito a você fazer essa parte do background, por exemplo. Tem, acho que se não me engano, 2-3 capítulos do livro que é só falando, assim, da história da sua família, né? Porque você cria a história da sua família e do seu feudo, sabe? Então...
Ele, me corrija se eu estiver errado, ele é aquela parada de uma mitologia arturiana, né, de cavaleiros, isso, isso. Família, faz todo sentido que ele tenha isso, né?
Todos os personagens são cavaleiros e ele tem uma parte do livro que ele fala realmente isso. Se todos são cavaleiros, como vocês vão se diferenciar uns dos outros, né? Então, assim, o que vai diferenciar vai ser como vocês foram criados, a história da família de vocês e como vocês lidam com os problemas como jogadores, entendeu? Ele dá bastante liberdade pro jogador fazer as decisões no lugar do cavaleiro.
Ah, bacana.
Tanto que ele não tem stats de inteligência, de sabedoria, porque é meio que o jogador tem que entrar no personagem pra isso, sabe? E eu achei isso bem bacana, acho. Isso é interessante trazer pra cá.
Sim, com certeza.
Isso me pilhou mais a jogar aquilo lá agora.
Né? Eu chamei ela pra jogar hoje e ela ficou meio tipo, sei não. É bem legal.
Sua magia top.
Mas então, pra fechar, eu quero pedir pra vocês um exemplo de um personagem de vocês que foi tipo um. Eu sou tridimensional mesmo, tipo, um personagem que vocês gostaram mesmo, que foi. Que vocês trabalharam bastante nisso, tanto antes do jogo quanto durante o jogo, essa evolução de personagem mesmo.
Caramba, então vou. Já que eu já citei o Curse que a gente jogou, acho que tem aquele personagem. O personagem que eu joguei foi a Litana, né? Uma meia-elfa ladina. Eu não tive grandes construções antes do jogo, era só tipo, uma meia-elfa ladina que tinha um background de ter crescido na rua, então esse era um conceito que eu tinha muito básico. E ao longo da campanha, a personagem foi ganhando essa profundidade, foi crescendo a partir desses momentos. Então esse momento das bruxas, né, ele construiu muito o personagem, ajudou o personagem... ela era muito desconfiada, mas assim, ela tinha uma certeza, ela desconfiava de tudo, mas ela confiava no guerreiro, porque eles eram amigos de outra aventura, né? E aí, quando teve isso, isso abalou a relação deles e eles ficaram um desconfiados do outro, assim, tem uma rusga. E isso construiu muito o personagem, tiveram vários momentos que ajudaram a construir. Então esse é que eu acho que um dos personagens que eu joguei mais marcante, até porque é uma das poucas campanhas que eu joguei que foram longas, né? Normalmente eu jogo campanhas mais curtas você tem menos tempo pra desenvolver o personagem. Então meu personagem marcante foi esse. Mas e o seu, Gabi? A pessoa tem uma tatuagem do personagem, né? Eu espero.
Então, eu tava tentando. Tipo, eu tenho vários personagens que foram marcantes pra mim, tanto a primeira bruxa que eu joguei em off, que foi da onde surgiu o nome Levitt. Que foi foda pra caralho também, tipo, que foi uma personagem do... Primeira vez que eu joguei RPG pelo Roll20 mesmo, pelo PC. Mas não adianta. A Azurra foi bem parecido com a criação da tua personagem, Cas. Porque o Nopper me convidou pra jogar Pathfinder. Daí tá, beleza. Eu tentei jogar uma vez, fiz uma samurai, não gostei. O mestre também não ajudou muito. No fim, eu não tinha gostado do sistema. E ele, não, vamos lá, te ajudo, não sei o que lá. Beleza, começamos a fazer, começamos a pesquisar personagem, deu. Acabei escolhendo paladino. Eu não jogo de paladino nem D&D, fui jogar no Pathfinder, mas tudo bem. E quando eu comecei a criar ela, eu pensei o quê? Ah, beleza, vou fazer uma Azimar, pra combar um pouquinho os pontos. Mas, e de background, tipo, qual vai ser a história dela? Ah, ela veio de uma ilha flutuante que ela meio que foi expulsa de lá e a ilha tá caindo. Foi isso. Tipo, o background da Azurra foi literalmente isso. Quando o jogo começou, que o Noper, ele sempre fez um esquema que eu acho muito foda, que é um esquema que dá XP também, que é tipo um negócio de memórias, de contar histórias. Que o que acontecia? A gente, os personagens, em momentos que tava calmo, digamos, a gente tá acampando num lugar tranquilo, todo mundo ao redor da fogueira. Daí um dos personagens contava algo do passado, tipo, o personagem começava a olhar pra fogueira e era como se ele lembrasse de alguma coisa do passado, e daí toda a mesa e todo mundo que tava assistindo acabava conhecendo um pouco mais esse personagem. E isso, aos poucos, foi me forçando a eu criar essas coisas, normalmente 5 minutos antes da sessão, mas tudo bem. Eu sei que eu não sou uma jogadora exemplar, mas existem jogadores piores que eu. E eu comecei a criar a Azurra a partir disso. Só tanto que, assim, a gente jogou a segunda temporada, já faz um tempinho. Eu acho que, eu nem lembro se foi no início desse ano ou no final do ano passado, não pra me matar depois, porque eu sempre esqueço essas coisas, mas tudo bem. E até então, até na parte da segunda temporada, eu não tinha definido, eu não tinha terminado de escrever, eu não tinha terminado de ver como é que era o passado dela. Mas toda a evolução dela, que ela teve durante a história, tanto com os companheiros, quanto com o resto, tipo, o que eu consegui trazer pra essa personagem, que foi algo muito... eu esqueci a palavra. Olha, tava faltando eu esquecer todas as palavras nos cast, cara. Que raiva.
Singular.
Não, foi algo, tipo, tranquilo. Ela foi se mudando com uma facilidade que eu não tive controle.
Orgânico.
Hoje em dia... É, orgânico, exatamente. Hoje em dia, eu digo pro Nobre, até que ele conversou contigo sobre a questão de matar a personagem que a jogadora tem tatuagem no braço. Existem 3 finais pra ela. E um deles, claro... Eu não vou falar os spoilers dos outros dois, mas um deles ela pode morrer a qualquer momento. Eu tenho noção disso. E eu realmente só falei pro. A única coisa que eu falei pro meu pior: faça com que, se ela morrer a qualquer momento, tenha uma lembrança. Só. Algo que lembrem dela por essa morte, sei lá, pra goblins. Só isso. E. Porque querendo ou não, tipo, mais que essa personagem tenha. Pera aí, eu buguei. Eu esqueci o que eu tava indo de falar da morte. Calma. Ah, sim. Que mesmo, tipo, com toda essa questão, a Azurra é um treco que eu digo hoje em dia, eu não tenho mais controle dela. Porque ela foi uma personagem que, da minha vida como Gabi, ela surgiu num momento não muito legal e ela foi, tipo, se moldando com o jogo. Por isso que eu tenho tatuagem dela, ela foi importante pra mim nesse momento. Só que hoje em dia, a Azurra, com tudo que ela se tornou, com todo esse background pesado de passado dela, de passado em campanha, de passado em jogo... evoluiu a personagem de um jeito que hoje em dia, tipo, vai ter muita coisa que eu gostaria de fazer, mas que é aquela coisa que eu não vou poder fazer pela personagem, sabe? Mas eu ainda sei o limite de como fazer essas coisas. Tipo, eu não chegaria a, por exemplo, ao extremo ali de tentar peitar as 3 bruxas, sabe? Mas essa é uma personagem que não adianta, tipo, foi assim pra mim.
Muito bem, bom, eu não joguei muita campanha longa, né, pra ter um personagem tão bem elaborado assim, na verdade. Acho que a campanha mais longa que eu joguei teve, acho que 6 meses, alguma coisa assim. Mas
é,
eu lembro...
É bastante tempo.
E foi... Mas teve um personagem dessa campanha, foi muito legal, mas um personagem... Mais, que eu mais me diverti jogando e criando a história dele foi um que eu joguei numa mesa do Noper, só que offline. A gente jogou Horde of Dragon Queen, aquela primeira aventura da quinta edição,
a mais criticada de todas.
O Noper, ele fez as mudanças do narrador nela e foi muito divertido. Nós nos divertimos muito jogando ela. E eu entrei no meio da campanha, então o pessoal já tava entrosado, eu tive que pegar um entrosamento e eu fiz um clérigo, o Silas, um clérigo de Selune. Lógico que não. Eu só jogo de paladino e clérigo, que é melhores classes, né, do jogo. E, cara, foi muito legal porque eu não consegui... O background dele não foi tão explorado, né, porque não foi uma campanha tão longa pra isso. Mas eu consegui fazer... Eu consegui explorar muito a relação dele com os outros personagens do grupo. Então ele acabou sendo... Claro, eu tava jogando de clérigo, então ele tem esse... Eu tinha esse ideal de que eu ia ser o suporte ali, sabe? Eu ia curar o pessoal em combate, eu ia me jogar na frente das fireballs e o caramba, sabe? E o personagem teve essa premissa, ele acabou se ligando muito, principalmente com o paladino do grupo, né? Claro, e a gente foi... Eu e o paladino do grupo, a gente ficou assim bem próximos, né, no jogo, inclusive... Que no fim da campanha, quando acabou todo mundo e meu personagem morreu, porque ele era um meio-elfo e o outro personagem do paladino não, era meio mortal, assim, eu esqueci o nome da raça, mas acho que ele vivia muito. Meu personagem acabou morrendo de velhice e o cara, o paladino foi lá no meu túmulo com o filho dele e falou: esse homem foi um grande homem, me salvou várias vezes, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu chorei por causa de RPG.
Caralho, que maneiro, mano.
E foi isso, eu acho que é isso. Teve outros personagens memoráveis. Teve esse paladino que morreu no Curse of Strahd também. Que quando eu me dei conta, ele tava com a cabeça flipada.
Sua magia top.
Enfim. Mais alguma coisa, senhorita Levitt? Você que está...
Era isso. Cass, hora do jabá.
Tá, tá, então vamos lá. Se vocês curtem assistir sessões de RPG, acessa lá o Terra dos Mundos. O endereço é twitch.tv/terra dos mundos ou YouTube, né? youtube.com/terra dos mundos RPG. Que é o YouTube, ele, né? Muito obrigado por isso.
Pois é.
E a gente joga muitos jogos diferentes. A gente tem os classicões, né? O D&D, a gente tá jogando agora o Pathfinder 2. Mas a gente tem jogos indies, assim. E o Kids on Bikes, eu acho que é um deles, que tá sendo uma campanha muito bacana. Talvez, como a Gabi disse, quando esse episódio sair já tenha acabado. Então, confiram lá. E a gente também tem um bate-papo de RPG, que é o 3 Tunes, onde a gente discute vários temas de RPG. Inclusive, a Gabi também já participou. E é isso. Acho que é isso.
Muito bom. Então, caso é o seguinte. Todas as pessoas que vêm aqui convidadas...
Ai, meu Deus.
Elas têm que passar por um joguinho. Mas eu vou fazer ficar...
Não me avisaram disso. Não me avisaram disso.
Como é que é o teste do sofá?
Não. Isso é outra parada.
Eu tô preocupado agora. Talvez minha conexão caia.
Vou fazer algumas perguntas, você responde com o que foi a primeira coisa que veio na sua cabeça.
Ai,
não pode pensar muito, essa é a ideia.
Tá.
Vamos lá. Qual o seu filme favorito?
Caramba, assim, é difícil isso, né?
Pensou muito, primeiro filme.
Tá bom, Matrix.
Matrix, boa. Uma música pra você indicar pro pessoal.
Caramba, ou uma banda. Uma música ou uma banda. Caramba, que... Detentations, que é uma banda...
Detentations.
É antigo, clássico.
Conheço, um clássico. Um sistema de RPG.
Fiasco.
Maravilha. agora a pergunta máxima. D&D, quinta edição ou 3.5?
Quinta, com certeza.
Nenhum.
Muito bem. A resposta certa era Pathfinder, então... Muito bem, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite da Gabi de estar aqui.
Eu que agradeço.
E gostei muito do nosso programa hoje, acho que foi muito instrutivo. Foi acho que um dos únicos programas que a gente conseguiu manter a linha, não, a gente já extrapolou o tempo, como sempre. Mas estamos aí. Muito obrigado a você que escutou o podcast até aqui. Então não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. É que se inscrever é muito negócio de YouTube, né? É o Alan que costuma fazer essa parte, eu não tô acostumado, mas... Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos nosso Instagram, @spellcast8, porque o Instagram também não deixa de usar. Então...
O 8 é de infinito, tá?
É, 8 é de infinito, exatamente, boa.
Caramba, não, não eu achei providencial.
Eu não iria pensar um negócio tão bom assim.
Eu também.
E nos siga no Facebook e no Twitter para ficar por dentro dos memes. Todos os links vão estar na descrição. E claro, assine nosso podcast, tanto no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Claro que os links do Teatro dos Mundos também vão estar na descrição, assim como todos os links citados no programa. Levite, considerações finais?
Obrigada, Cássio, por ter aceitado. Certamente a gente vai te chamar de novo. E de novo, e de novo. Mas numa questão de longo tempo, tá?
Pode chamar, então... pode chamar. Eu sempre...
Obrigadão
se
mesmo. Se
for falar de RPG, eu sempre...
Certamente vai ser sobre RPG. Ah, mas então era isso, gente. Obrigadão. Até a próxima.